Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar sobre a economia angolana e as relações comerciais entre Portugal e Angola. É hoje meu convidado, João Luís Traça, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Angola, que vem comentar a situação da economia angolana e dizer quais são as maiores oportunidades de investimento naquele país. Agora, vamos para a música com Ricardo Ribeiro e o Fadinho Alentejano e depois ficamos com o habitual comentário do Padre Tony.
Linda cara que tu tens,
já sei.
Quando chegas noite fora, à espera à porta de casa, à espera à porta de casa, está o teu pai que te adora. Lindos olhos tem o moço, quando a noite vem chegando, para deixar passar a noite, para deixar passar a noite, uma moda eu vou cantando. Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Muda água às azeitonas, rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, senhora,
por acaso. Abalaste para Lisboa,
pois
deixaste-me ao pé da porta. Tu seguiste o teu caminho, seguiste o teu caminho, a minha alma ficou torta. Quando cheguei ao barreiro,
já fui,
Lisboa estava fechada. Voltei para casa a cantar, voltei para casa a cantar, uma vida abençoada.
Mudava as azeitonas,
rega bem os teus tomates, tem lá cuidado com a horta. O cravo já está no vaso, sim senhora, por acaso.
Fadinho Alentejano, Ricardo Ribeiro. Ficamos agora com o habitual comentário do padre Tony Neves. Está a ouvir o programa Lusofonias.
A Casa das Irmãs de São José de Cluny, em Torres Novas, acolheu a Assembleia Anual dos Animadores das Congregações Missionárias. A professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, falou da encíclica ecológica do Papa Francisco, a Laudato Si, propondo a mudança do nosso estilo de vida que produz muitos agentes poluentes, ataca a biodiversidade e gera pobreza. Referiu a recente onda de incêndios e a seca que vitimam Portugal como indicador de uma ecologia atacada. Propôs um olhar para a Agenda 2030 das Nações Unidas para um desenvolvimento sustentável. O padre António Martins, da Universidade Católica, em Lisboa, lançou o desafio da conversão ecológica proposto pelo Papa Francisco, com a adoção de um estilo de vida mais simples, um estilo profético-cristão de cuidado da vida, pois a vida é um circuito de interdependências. Dom Manuel Pelino, a terminar funções de bispo titular de Santarém, falou de Francisco como um Papa ecológico, a pedir a tal cultura do cuidado e do encontro num mundo marcado pelo descarte, o abandono e a indiferença. Presidiu a Eucaristia de encerramento, pedindo mais e melhor missão em nome de uma ecologia integral. Como conclusões, os participantes dispõem-se a ajudar mais as dioceses na criação ou dinamização dos centros diocesanos missionários, a incentivar mais sacerdotes, religiosos e religiosas e leigos a participar no curso de missiologia e nas jornadas missionárias nacionais. Também a divulgar mais o guião missionário, a insistir com a Faculdade de Teologia para o regresso da missiologia ao currículo do mestrado integrado, a dar o maior contributo possível para que se apronte a nova exposição missionária itinerante, a fazer de outubro de 2019 um grande mês missionário, marcado por um congresso e outros momentos fortes de missão, como pede o Papa Francisco. E, sobretudo, estes missionários querem investir o seu melhor no empenho por compromissos ecológicos sérios. O Papa Francisco fala de uma ecologia integral que leva a respeitar a natureza e a amar os pobres. A Igreja tem de estar sempre numa atitude de saída, na direção das periferias e margens da nossa história. Recorda o Papa na encíclica Laudato Si: é necessário voltar a sentir que precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. E mais à frente conclui: a Igreja propôs ao mundo o ideal de uma civilização do amor. O amor social é a chave para um desenvolvimento autêntico. Fica o desafio e a responsabilidade.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Daqui a pouco vou estar à conversa com João Luís Traça, presidente da Câmara de Comércio Portugal-Angola. Mas antes, do Ouro Negro e Elisa Guamarasaya.
Elisa, ué, Elisa, ué, Elisa, ué, Guamarasaya. Elisa, ué,
Guamarasaya.
Elisa, ué,
Guamarasaya.
Um sorriso dela vale um tesouro. Elisa, ué, Guamarasaya. Elisa, ué,
Guamarasaya.
Elisa, ué,
Guamarasaya.
Elisa, ué, Elisa, ué, Elisa, ué, Guamarasaya.
Quando ela cai no requebrado, nem mesmo os coxos fica sentado.
Nem mesmo os coxos fica sentado. Elisa, ué, Guamarasaya. Elisa, ué,
na sequência dos 42 anos de independência de Angola, assinalados no passado sábado, hoje fazemos um balanço sobre a situação da economia angolana e das relações comerciais entre Portugal e Angola. É meu convidado João Luís Traça, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Olá, Dr. João Luís Traça, seja bem-vindo ao Lusofonias, muito obrigado por estar connosco. Durante alguns anos, sobretudo na década passada, vimos Angola como uma espécie de Eldorado, onde as empresas portuguesas encontraram clientes, não é? E para onde foram muitos trabalhadores, muitos portugueses emigraram. Mas tudo mudou assim com a baixa do petróleo. A crise angolana abalou muito as relações comerciais entre os dois países, entre Portugal e Angola?
Bom, eu acho que obviamente que quando há um esfriamento de uma das economias, obviamente que há um esfriamento. Acho que podemos considerar a palavra esfriamento como o termo correto. As coisas esfriaram porque estavam se calhar muito aquecidas. A economia angolana estava a crescer a um ritmo enorme, e, ao mesmo tempo, a economia angolana estava a desenvolver-se ao nível de uma nova, de um novo paradigma. O que é que eu quero dizer com isto? Há 20 anos atrás, praticamente não havia grupos empresariais angolanos com grande estrutura económica e empresarial e know-how para as suas áreas de atividade. Ao longo dos últimos anos, basicamente desde que temos a paz em Angola, temos tido um enorme crescimento da economia e o desenvolvimento desses grupos económicos. O desenvolvimento desses grupos económicos teve como consequência o início de uma série de novas atividades e indústrias passaram a ser desenvolvidas em Angola, muitas delas em parceria com empresas portuguesas, mas também, e isto acho que isto é importante destacar, houve muito investimento angolano em Portugal, que parece que não, mas é uma forma também de os empresários angolanos conhecerem melhor outras realidades económicas e aprenderem a trabalhar em novos paradigmas económicos. E tudo isto foi o processo que foi sendo construído, obviamente, num contexto em que o aumento do preço do petróleo criava liquidez e condições na economia angolana para este desenvolvimento.
Ou seja, com a baixa do preço do petróleo, as coisas começam a esfriar, não é?
Obviamente, e repare.
Para os dois lados.
Exatamente, para os dois lados. E é preciso também dizê-lo que a economia portuguesa também teve uma crise. Portanto, nós também sabemos o que é ter uma economia a esfriar. Nós é que apenas somente temos às vezes a tendência para olhar apenas para o problema de Angola, porque a questão de Angola e das relações com a economia portuguesa está condicionada por um aspecto que nós em Portugal já não nos recordamos, que é, nós já não temos o escudo, temos o euro. Isto tira a variante cambial da nossa economia, o que é algo que nós não estávamos habituados a viver com.
Ou seja, nós não podemos baixar a moeda quando nos apetece, não é? Quando nos dá jeito.
Repara, acima de tudo, a nossa moeda é sempre forte, no sentido de que tem sempre conversão internacional.
Certo.
Enquanto que em Angola está dependente do dólar. O dólar, isto é, a economia está em que funciona em kwanzas, mas o dólar é que é, de facto, a moeda de cote troca para as relações internacionais. Portanto, eu acho que nós nos esquecemos é que houve uma altura em que o FMI entrou em Portugal e nessa altura tivemos desvalorizações da moeda, em que os ministros vinham à televisão, há muitos anos atrás, e diziam, é para dizer que hoje o escudo vai ser desvalorizado 7%. Eu lembro-me de ser miúdo e ver isto na televisão.
Na década de 80, não é? Portanto,
exatamente, na década de 80. E isto é algo que os empresários portugueses, alguns deles eventualmente terão esquecido quando estão a fazer a análise económica do seu projeto, isto é, adicionar a variante cambial à relação de investimento com Angola.
Mas Angola, fala-se muito que consolidou a sua economia basicamente no petróleo, portanto, com estas variáveis do petróleo, não é? Este sobe e desce, é uma economia mais frágil. Angola não deveria ter apostado noutros setores, que não só o petróleo, alicerçado a sua economia noutros setores.
Repara, isto é como no futebol. A posteriori é sempre fácil fazer
prognósticos,
prognóstico, não é?
Só no fim do jogo, como dizia o outro,
exatamente.
Não é?
É óbvio que é no final. A economia estava muitíssimo dependente do petróleo e toda a gente tinha visto isso. É óbvio também que a economia angolana era uma economia que partia de um paradigma muitíssimo complicado, que é muitos anos de guerra civil. Portanto, o que se fez em Angola, eu acho que nós hoje em dia, enfim, quem vai a Angola com mais frequência vê muitas diferenças, que é, numa série de zonas, há estradas, numa série de zonas há telecomunicações, como não havia há 15 anos atrás. Portanto, há um conjunto de evoluções e desenvolvimentos que Angola teve e que, de facto, são muito importantes e muito positivos e que foi o bom preço do petróleo que o permitiu fazer. Pensa que, quer para os empresários portugueses, quer para os empresários angolanos, enfim, até devo dizer para o governo angolano, eu acho que ninguém realmente conseguiu perceber durante quanto tempo é que o preço do petróleo iria estar tão baixo. E se nós olharmos para os jornais daquela altura, há 4 anos atrás, facilmente havia jornais que diziam: bom, o preço do petróleo vai voltar a subir, está quase. Esta baixa de petróleo vai durar durante 6 meses, vai durar durante 9 meses. Enfim, ninguém tinha a certeza e todos gostavam de fazer comentários. Mas o que é facto é que todos erraram. Porque foram muito poucos aqueles que disseram: não, o preço do petróleo vai ficar assim durante muitos anos. E esta foi, digamos assim, o pecado original que todos cometeram. Porque ninguém,
ou seja, os governantes angolanos assim, também achavam que seria uma coisa de curto período.
Repara,
nunca seria tantos anos.
Os governantes angolanos não têm nenhuma capacidade de adivinhar mais do que a maioria dos grandes analistas internacionais.
Certo.
Porque isto é internacional, não é uma questão de contexto angolano. E o que é facto é que ninguém acreditou e, portanto, o que aconteceu? Como toda a gente estava à espera que isto era um período transitório, de uma duração muito limitada, todas as decisões de investimento e uma série de outras opções de gestão continuaram a ser feitas sem se perceber realmente o que é que estava a passar.
E como é que a Angola está a responder a esta baixa do preço do petróleo? Esta crise tem servido para o país apostar noutros setores económicos ou está-se ainda à espera que o petróleo volte a subir a sua cotação?
Bom, eu penso que aí, se há algo em que não há duas opiniões em Angola, nesta questão. Isto é, claramente que a diversificação da economia angolana é uma inevitabilidade. E, portanto, toda a gente está consciente disso. Por dois motivos. Porque esta baixa do preço do petróleo também serviu para as pessoas olharem para o outro lado e verem que é que o país tem outro potencial. Porque quando o petróleo está a jorrar a bom preço, digamos assim, se me permite a expressão, as pessoas acabam por ficar sem sequer olhar para o lado para ver as suas oportunidades. Repara, a economia portuguesa também não foi muito diferente. Eu gosto sempre de comparar as duas economias porque acho que as experiências são muito parecidas. Nós até há pouco tempo não acreditávamos na reabilitação urbana, acreditávamos que fazer muitas autoestradas é que era o futuro em vez de fazer reabilitação urbana e aproveitar no turismo, promover o turismo no interior, enfim. Todo este conjunto de coisas que nós hoje dizemos que são normais e que são um lado positivo da economia portuguesa e que nos conseguiram pôr no mapa internacional, não só no turismo, mas inclusive lateralmente, depois isto traz outros benefícios, como as questões das startups, web summits e por aí em diante, durante muitos anos nós não olhámos para isso. Continuávamos a achar que o caminho
era outro. Lado.
O caminho era outro. Portanto, Angola, neste momento, percebeu que o seu caminho vai ter de ser outro. E eu acho que é muito importante, nós dizemos aqui uma questão, que eu acho que às vezes os empresários não olham muito para a questão geopolítica, mas acho que é importante nós chamarmos a atenção para isto. Quando nós olhamos para Angola, o seu vizinho, o Zaire, está com enormes problemas internos, enfim, e a estabilidade política não está assegurada no sentido de dizermos que nos próximos anos não poderá haver um recrudescimento ou uma nova guerra civil. A África do Sul está também com alguns problemas de natureza política. O que eu quero dizer com isto é, Angola, numa perspectiva geopolítica, não é só um país com boas relações para Portugal. Tem tudo para ser uma potência regional. E ao ser uma potência regional, os empresários portugueses, ao apostar em Angola, estão a apostar no mercado para além do mercado angolano.
Mas falou da boa relação, só estou a fazer aqui uma parte, falou da boa relação de Portugal e de parceiro, mas na tomada de posse do novo presidente da República angolano, Portugal não foi apresentado como um dos principais parceiros no discurso de tomada de posse.
Bom, repara, a frase não foi exatamente essa. O que foi dito foi que estavam disponíveis para colaborar com todos os países com quem respeitassem as relações de soberania. E isso naturalmente inclui Portugal. Eu penso que as relações de Portugal já têm tantos anos com Angola que eu acho que nem sequer
vale a pena referir. Angola vai ter que encontrar outros setores, não é? Para a sua economia crescer. Pensa que estes novos setores podem ser também uma boa oportunidade para as empresas portuguesas? Que elas podem dar um bom contributo?
Não leva mal. Eu acho que essa sua pergunta não faz muito sentido e vou-lhe explicar porquê. Porque tão óbvio que eu não percebo como é que a maioria dos empresários portugueses já não a viu, está a ver?
E acha que já viram?
E é isso que a mim me faz imensa estranheza. Angola, com a dimensão que tem, com o potencial que tem em diversas áreas, nomeadamente no setor industrial, agroindustrial, isto é, Angola não está pronta para ter as startups ou o próximo Google, mas Angola está pronta para ter a próxima empresa que faz pão para fornecer determinadas regiões, para produzir produtos agrícolas que podem ser exportados inclusive para Portugal, para trabalharmos em setores como as rochas ornamentais, questões como a metalúrgica. Angola está mais que pronta para os empresários portugueses poderem investir. E eu, se há dúvidas que eu não tenho, é que a economia portuguesa vai voltar a crescer. E, portanto, a questão que se vai pôr verdadeiramente aos empresários portugueses é se querem estar no início do crescimento ou se querem chegar mais tarde, quando já vai haver menos oportunidades.
E que será pior, não é?
Vai haver garantidamente menos oportunidades e, acima de tudo, repare, acho que, apesar de tudo, temos que olhar para a economia portuguesa como uma economia que tem algumas limitações. Isto é, nós não podemos investir em todos os setores. Nós não estamos capazes de ir investir, por exemplo, na indústria do petróleo, porque, vamos ser francos, sem ser como empresa em Portugal, mais ninguém tem know-how. Mas nós temos know-how numa série de outras áreas. E é nessas áreas que nós temos que ser os primeiros a lá chegar para termos as oportunidades antes dos outros. Não vamos chegar mais tarde e tudo será mais difícil.
Recordo que na Lusofonia de hoje estou à conversa com João Luís Traça, é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola. Falou-me destas novas oportunidades, no entanto, a China está muito presente também em Angola. Qual é a vantagem competitiva das empresas portuguesas para investir em Angola face a estes gigantes mundiais, como por exemplo a China?
Enfim, eu acho que a resposta simples será 500 anos de história, mas acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é uma capacidade que os empresários...
Acha que só as relações que temos históricas chegam?
Mas repare, é que as relações históricas têm subjacente um conjunto de idiosincrasias Portugal-Angola e entre os portugueses e os angolanos, mais do que Portugal-Angola, entre os portugueses e os angolanos, que tornam as relações únicas. E esta capacidade que os portugueses, os trabalhadores portugueses, os empresários portugueses, em conjunto com os empresários e os trabalhadores angolanos, têm de fazer coisas em conjunto, não existe com os chineses. E, portanto, a verdadeira questão que se põe é em que medida os chineses, que têm mais dimensão, têm mais recursos, são ou não são algo que Portugal pode combater economicamente. Sim, como? Contornando. Não pode ser escando de frente. É preciso contornar, é preciso ver quais são as nossas vantagens e perceber que, se calhar, para projetos demasiado grandes, em que sejam necessários recursos financeiros demasiado grandes, se calhar não faz sentido para nós investirmos neles, nós, lá essas empresas portuguesas, o empresariado português, mas há uma série de outras oportunidades que, se os empresários portugueses estiverem atentos e conseguirem criar as boas parcerias com os empresários angolanos, vão conseguir construir e estar presentes. Agora, obviamente, a questão não pode ser, não se pode ir de frente contra a China, mas também não se pode temer, porque a questão é, nós sabemos, temos condições para ter o nosso espaço e, acima de tudo, acho que merecemos.
E, historicamente, nós somos um país de marinheiros que nunca teve medo de enfrentar as adversidades, não é? Portanto, e conquistamos o mundo. Quais é que são as empresas, quais é que são os setores em que as empresas portuguesas estão a investir mais em Angola? Continuamos a construção civil a ser o forte?
Não. Eu confesso que os últimos números não tenho tido acesso a números que me possam exatamente dizer as últimas tendências, mas os números que eu tenho visto, basicamente, o que eu tenho observado é um aumento, claro, no setor da indústria e uma clara visão de que o setor das infraestruturas e da construção vai continuar a ter espaço para as empresas portuguesas crescerem, porque estão diretamente relacionados com uma necessidade de infraestruturas que Angola tem. A questão que se põe aqui é, vamos ver agora exatamente em função das decisões do Executivo angolano, quais vão ser as prioridades, e em função das prioridades vamos ver, ou seja, acho que está-se a falar em barragens, porque se considera que sem energia o país não vai conseguir dar o salto necessário, portanto está-se a falar muito em barragens, está-se a falar muito numa aposta no turismo do interior. Eu tenho ouvido, enfim, em muitos foros isto tem-se dito que o turismo vai também começar a ser ali um novo paradigma em Angola. E neste universo todo, acho que as empresas portuguesas têm muito espaço.
Uhum. Sei também que muitos empresários portugueses queixavam-se que era difícil entrar no mercado angolano, existia muita burocracia, excessiva documentação. Isto tem vindo a melhorar ou ainda continua a ser difícil um empresário entrar no mercado angolano?
Eu acho que continua a ser difícil para uma lógica portuguesa, isto é, em Portugal nós temos o processo muito mais facilitado, mas atenção, quer dizer, hoje em dia, um estrangeiro que quer abrir uma conta bancária em Portugal demora bastantes semanas, tendo em conta o conjunto de documentação que tem que dar, tendo em conta que os bancos hoje em dia têm uma política muito rigorosa de garantir que não estão a ser envolvidos em políticas de branqueamento de capitais. Portanto, coisas que em Portugal antes eram fáceis, e se calhar era difícil constituir uma sociedade, hoje em dia em Portugal é fácil constituir a sociedade, mas é difícil abrir a conta bancária. E esta alteração, estas pequenas diferenças que nós vamos verificando, em Angola também estão a acontecer. Em concreto, claramente que as autoridades têm perfeita noção de que têm que desburocratizar o país e facilitar os processos. Eu tive a oportunidade de falar com várias autoridades e, acima de tudo, eu penso que o grande problema é a falta de articulação entre os diversos ministérios. Isto é, quando os ministérios se entenderem todos e criarem um processo mais unificado para todos, vai facilitar. Porque, repare, se um determinado departamento do Estado avança depressa com o processo de decisão, mas depois um outro departamento, o processo não avança, significa que é o mesmo projeto, mas não avança. Apesar de haver uns que estão a acelerar e os outros que não estão. E aqui é que é o verdadeiro problema. E aquilo que os empresários queixam, de facto, é que falta sempre um papel. E cada papel que dão conta que falte, subitamente pode ser 15 dias, 3 semanas, um mês, um mês e meio.
E atrasa todo o processo, não é?
E assim, repare, e isto é mau para Angola. Porque cada semana de atraso é mais uma semana em que um posto de trabalho não estará a ser criado.
É menos investimento, portanto é investimento que não entra, não é? Que não começa, não é?
As coisas não acontecem, exatamente. Uhum. E isto, eu acho que, enfim, as autoridades têm noção disto, já tive a oportunidade de falar com elas, e eu sei que, ao nível de uma lógica de acompanhar o investimento privado e o investimento estrangeiro, os vários departamentos do Estado estão a reunir no sentido de tentar unificar procedimentos e facilitar exatamente estas questões que eu estava a referir.
Temos falado muito desta relação entre os empresários portugueses com Angola e agora falamos um bocadinho sobre o contrário. Há também várias empresas angolanas, como referimos no início da conversa, que estão a investir em Portugal e o nosso país, enfim, é uma porta de entrada por excelência na Europa e para os produtos angolanos. Portugal está a comprar produtos mais variados de Angola ou ainda é sobretudo o petróleo?
Não, ainda não estamos lá. Penso que Angola, neste momento, tem o paradigma de ser um país que aumenta o seu nível de autossuficiência. E, portanto, o país está virado, neste momento, para aí. Os empresários portugueses, por sua vez, ainda não começaram a acreditar verdadeiramente no potencial exportador de Angola. Para o fazerem, vão ter que fazer duas coisas. Primeiro, ter alguma tangibilidade naquilo que são os produtos angolanos, isto é, vê-los, conhecê-los e perceber o seu verdadeiro potencial, que é algo que, só que, enfim, creio que não tem sido feito o suficiente. E segundo ponto, os empresários vão ter que pegar nesses produtos, acrescentar-lhes valor e ir à procura de outros mercados em que os possam vender. Portugal ser apenas e somente um mero interposto comercial de um produto angolano que chega e é imediatamente despachado para outro país na Europa, ou no Estado, ou fora da Europa, não me parece que seja algo que faça sentido, porque aí os portugueses vão estar no meio a acrescentar muito pouco valor. Eu acho que os empresários portugueses aquilo que têm que fazer é identificar o potencial, ver como se podem acrescentar valor e depois entregar isso nos mercados relevantes.
Isso acho é uma relação de proximidade que isto acontece, não é? Portanto, havendo esta relação de proximidade entre os empresários portugueses e angolanos, é que isso acontece, não é?
Exatamente. Repare, nós na Câmara de Comércio de Portugal-Angola, enfim, estamos a pensar organizar agora no início do próximo ano um evento que exatamente tem isso como objetivo, criar esses impactos, essas proximidades entre o produto e os empresários. Se o produto se limitar a ser uma folha de papel, um conjunto de boas intenções, nós chegamos lá. O produto tem que ter tangibilidade, tem que existir, tem que se ver, tem que se conhecer. Só assim é que, por isso é que, por exemplo, existem feiras internacionais, não é? Por caso contrário, a internet resolveria tudo. Uhum. As pessoas têm que ver o produto, falar com os empresários, conhecerem-se e avançar.
Só assim é que se cria essa relação de amizade e comercial, não é? Portanto, até as relações de amizade também se criam no mundo empresarial, embora se ache muitas vezes que não, que são só comerciais. Um dos problemas que as empresas portuguesas também têm sentido dificuldade é em receber pagamentos provenientes de Angola por falta de verbas e de divisas. Como é que tem evoluído esta situação?
Ao longo dos últimos meses, a situação tem estado melhor. Pelo menos os últimos números publicados foram melhores. Porque, repare, a verdadeira questão é que, enquanto o preço do petróleo não subir, a economia angolana não vai ter nenhuma varinha mágica para subitamente aumentar o número de dólares que tem disponíveis para realizar pagamentos ao estrangeiro. Esta é a verdade com a qual nós temos que todos assumir e que é o ponto de partida. Dito isto, o que é que a mim parece? Que, obviamente, o preço do petróleo tem estado lentamente a subir, e acho que isto são muito boas notícias para a economia angolana. Penso que o país, ao assumir esta visão de diversificação, vai também reduzir as suas importações. E atenção, isto também vão ser produtos portugueses que vai reduzir a importação. Por isso é que eu gosto sempre de dizer que os empresários portugueses, se não, muitos deles, se não investirem, vão também deixar de exportar para Angola, porque as suas exportações, hoje em dia, vão deixar de ser necessárias. E a questão dos pagamentos acaba por ir atrás. Tem sido o executivo angolano ter feito uma opção por algumas prioridades em alguns setores, mas obviamente que continua a haver um atraso muito significativo, que obviamente não é bom nem para os empresários, nem para os angolanos e, sobretudo, mina a relação de confiança que os empresários gostam de ter.
Uhum. Angola está também a viver um novo ciclo político depois das eleições de agosto. O presidente João Lourenço tem insistido muito na necessidade de atacar a corrupção e também de aumentar a transparência para atrair investimento estrangeiro. Há muito ainda a fazer em Angola a este nível?
Repara, a corrupção nunca é positiva, nem em Portugal nem em Angola, portanto, há muito a fazer.
Nem claro em parte do mundo, não é?
Exatamente, tal como há em Portugal, está a ver? Portanto, nós aqui também temos muito a fazer, garantidamente que temos. É uma batalha constante e diária, e penso que o presidente João Lourenço fez questão de colocar isso na sua agenda e, portanto, acho que é uma inevitabilidade também, não é? Porque sem haver confiança é mais difícil...
Transparência, não é?
A transparência, uhum, é mais difícil também ter os empresários. O investimento direto externo é indispensável para a economia angolana.
Ou seja, é um problema que é transversal a todos os países. Os menos corruptos, a regra geral, são os mais desenvolvidos e os mais seguros para investir, não é?
Exatamente. Sobretudo, mas a questão da confiança é muito importante. A confiança de que vai haver alterações. Repare, muitas vezes os empresários a única coisa que precisam é de confiança. Confiar que as coisas vão correr bem. Porque quando há confiança, as pessoas investem. Se não há confiança, por muito atrativo que seja, por muitos incentivos financeiros, por muitas oportunidades, por muitos decretos de leis que se publiquem, nada vai avançar, porque os empresários dizem: não sinto confiante. Ponto final. E a partir daí, a relação parou.
E por falar em confiança, há muitos empresários que confiam na Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola, que este ano comemora 30 anos. Eu sei que vocês têm mais de 300 associados nos dois países e porque este programa está a ser ouvido também nos dois países, em Portugal e em Angola, e noutros países para além destes, mas concretamente em Portugal e em Angola. Eu gostava só de perguntar para terminar que serviços é que oferecem a quem vos procura. O que é que faz, no fundo, a Câmara de Comércio de Indústria Portugal-Angola?
Enfim, eu vou tentar ser curto, mas vou aproveitar para contar um bocadinho da história da Câmara de Comércio.
São 30 anos, não é?
Exatamente. Repare, há cerca de 30 anos atrás foi necessário comemorar havia um aniversário da Sonangol que foi necessário comemorar. E nessa altura um conjunto de empresas reuniram-se e juntaram fundos suficientes para que houvesse, na altura, um jogo de futebol do Sporting e do Benfica em Luanda. Acabado esse jogo, o que é que se descobriu? Que tinha sobrado dinheiro. E então, o embaixador Escórcio, que na altura era o presidente da Sonangol, sugeriu ao Dr. Vítor Pereira Dias, que tinha estado, digamos assim, a organizar todo o projeto, bom, com esse dinheiro que sobrou, porque é que não faz uma Câmara de Comércio Portugal-Angola? E é daqui que nasce a Câmara. Portanto, a Câmara surge exatamente da forma como as empresas portuguesas colaboraram com a empresa angolana e conseguiram, em conjunto, fazer algo que foi positivo para Angola na altura foi apenas um jogo de futebol, mas acima de tudo conseguiram ver que havia um conjunto de vontades e das pessoas poderem estar em conjunto a falar às empresas dos dois lados. E portanto nesse contexto surgiu a Câmara, e ao longo de 30 anos a Câmara tem tido um papel que eu acho muito importante na relação entre os dois países, porque o que nós fizemos foi, suavemente, publicámos imensas revistas ao longo dos últimos 30 anos que permitiram aproximar as relações empresariais entre os dois países, e nós temos de ter noção que, por exemplo, há 25 anos atrás, ou há 20 anos atrás, não havia em Angola muitas publicações, por exemplo, que falassem das relações empresariais Portugal-Angola.
Nem havia muitas relações, seja dita, não é? Comerciais,
exatamente,
não é?
Exatamente, e portanto havia publicações que estavam a construir o pano de fundo e o cenário para que se fosse possível demonstrar que as relações entre os dois países faziam sentido. Ao longo destes últimos anos fizemos inúmeros eventos, tomámos imensas iniciativas, e eu não tenho a menor dúvida de dizer que ao longo destes 30 anos, e atenção, eu sou presidente há menos de um ano, portanto não faço parte, digamos assim, das pessoas que estavam lá.
Os fundadores, não é?
Atrás, exatamente.
até porque não é muito mais velho.
Exatamente.
Eu era muito pequenino quando ela foi criada, não é?
Eu ainda estava no liceu quando a Câmara foi criada, portanto, não é? Mas, repare, a Câmara, eu não tenho a menor dúvida que muitos dos projetos empresariais que hoje existem em Angola, alguns deles foram criados em encontros e eventos organizados pela Câmara, em que dois empresários, um angolano ou um português, ou dois empresários angolanos em conjunto com um português, se encontraram e começaram a falar e criaram postos de trabalho em Luanda. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que a Câmara faz parte das relações Portugal-Angola e que contribuiu positivamente, quer para a economia angolana, quer para a economia portuguesa. Se me perguntar exatamente quando e quais foram os projetos em concreto, não sei, porque sabe, os empresários nunca pegam no telefone e nos telefonam a dizer, olhar para lhe agradecer aquele evento.
Já muito mais procuramos mais facilmente no momento da aflição, não é? Do que no momento de.
Exatamente. De não, mas repare, nós fornecemos várias coisas aos nossos associados. Por exemplo, nós todas as semanas temos um resumo de notícias, de clipping, que damos aos nossos associados sobre aquilo que está a ser nos jornais em Angola. Ou seja, isto é aquele género de serviços que ninguém hoje em dia está a. Que no mercado havia falta, está a ver? Este género de serviço em concreto. E, portanto, o papel da Câmara é aquilo que a maioria que faz sentido para a maioria dos nossos associados, nós fornecemos e entregamos. E este é um dos produtos que nós temos a todos os nossos sócios, da mesma maneira que temos sempre pessoas em Luanda e em Portugal disponíveis para se reunir com os nossos associados, seja, e para ajudar na medida do possível.
Têm relações privilegiadas também com alguns parceiros angolanos. João Luís Traça, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Portugal-Angola, muito obrigado por ter estado aqui no Lusofonias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Niña, le.
kala Pini kabani bangal kaka jaru piche
Jisya, jisya
Poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, às 18h, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai apresentar a obra Portugal Católico, a Beleza na Diversidade, na Aula Magna, da Reitoria da Universidade de Lisboa. A obra, com direção de José Eduardo Franco e José Carlos Seabra Pereira, apresenta uma radiografia do catolicismo em Portugal na sua realidade multifacetada. No seu lançamento, vão atuar Cuca Roseta, Rão Quiau e Teresa Salgueiro. Na quarta-feira, a equipa da África faz a sua reunião de apresentação. Se tem entre 18 e 30 anos, venha conhecer as atividades deste grupo de voluntariado. Esta primeira reunião vai ser no Centro Pastoral de Miraflores, na quarta-feira, às 9 da noite. Já sabe que pode espreitar o Facebook do Lusofonias, onde encontra toda a informação sobre estas e outras iniciativas. E assim chegamos ao final de mais um Lusofonias, o de hoje dedicado à economia angolana. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Meu bem, ouve as minhas preces, peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Pode amar.